Opa, salve ouvintes do Leituras Libertárias. Aqui quem tá falando é Vitor e hoje a gente vai ter um Leituras Libertárias com a leitura de um texto do linguista, pensador, filósofo, sociólogo Noam Chomsky. Esse texto, ele está no livro Poder e Terrorismo, Noam Chomsky, Entrevistas e Conferências pós 11 de setembro, que foi publicado pela editora Record em 2005. É uma entrevista, vai ter uma pergunta e ele vai responder. Espero que seja compreensível aí para vocês que estão do outro lado do fone entender a pergunta e a resposta do Chomsky. E o nome que deram a essa entrevista foi A Tendenciosidade da Mídia e a Palestina. Bom, o Chomsky, acho que não precisa nem de apresentação, ele foi considerado um dos intelectuais mais influentes do mundo, até pelo menos uns 10 anos atrás, né? Mas eu vou falar aqui uma breve biografia do Chomsky, que foi publicada num outro livro, né, que se chama Notas sobre o Anarquismo. Originalmente esse livro, ele foi publicado, né, o Notas sobre o Anarquismo, pela editora Imaginário, e depois foi republicado pela editora Hidra. E aí eu vou ler a biografia que consta nesse livro aqui. Bom, o Chomsky, ele nasceu na Filadélfia em 1928, ele é analista político e professor de linguística no Massachusetts Institute of Technology, até aquele momento, né? Hoje em dia ele não está mais no MIT, né? Além do trabalho na área de linguística, Chomsky é reconhecido internacionalmente como um dos maiores intelectuais vivos da esquerda, tendo publicado centenas de artigos e livros que abordam temas como mídia, movimentos sociais, política e economia global. Muito cedo, já aos 10 anos de idade, escreveu um texto sobre a Revolução Espanhola, que abriu as portas para um contato mais aproximado com o anarquismo, o qual, já nos anos seguintes, influenciaria significativamente, fazendo com que assumisse um socialista libertário. E aí o Chomsky, ele vai ser bastante marcado aí pelas reflexões, pelos escritos do Bakunin, do Kropotkin, né? Mas principalmente do Rudolf Hocker, né? O Rudolf Hocker, que foi um anarquista alemão, mas que foi bastante próximo da comunidade judaica na Alemanha. E ele migra, né, depois, isso no entreguerras, né? Com a ascensão do nazismo, ele vai migrar para os Estados Unidos. E é justamente ali que o Chomsky, né, por conta dessa influência do Rudolf Hocker na comunidade judaica, ele vai estabelecer contato com o pensamento libertário, né? Então, o Chomsky, ele iniciou seus estudos em linguística e filosofia em 1945, na Universidade da Pensilvânia, e ele chegou a viver algum tempo em um kibbutz em 1953. Foi a partir da década de 50 que ele vai escrever a sua teoria na linguística, ele vai revolucionar, né, a linguística do tempo dele e vai escrever uma série de outros textos e livros importantíssimos na área da política, né, trazendo essa perspectiva do socialismo libertário. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura dessa entrevista. Bora lá? Excerto de um debate num pequeno grupo, depois da palestra de Chomsky em Palo Alto, na Califórnia, em 22 de março de 2002. O senhor tem alguma preocupação de que a CNN e a MSNBC estejam se tornando porta-vozes dos militares dos Estados Unidos? Elas o são muito menos do que foram no passado. Portanto, não é que estejam tornando porta-vozes. Sempre foram, menos agora do que costumavam ser. Considere a MSNBC. Desde 11 de setembro, a mídia, pelo menos a mídia comercial, não tanto a NPR e a PBS, mas a mídia comercial, tem se aberto um pouco mais. Por exemplo, estive na MSNBC para um longo programa de debates em novembro de 2001. Pela primeira vez na vida, assim como outras pessoas, Mike Albert esteve no ar durante uma hora, Howard Zinn esteve no ar. Esse tipo de coisa nunca aconteceu antes. É um reflexo das preocupações populares que estão obrigando a mídia a se abrir um pouco. Espero que o senhor tenha razão. Eu tendo a ser meio cético. E deve ser. A concentração da mídia vem acontecendo, mas há outras pressões que creio serem importantes. Por quê? Qual é o mecanismo pelo qual o governo influencia a mídia? Ele não influencia. O governo quase nem tem influência na mídia. Então, como é que isso acontece? Qual é o mecanismo subjacente? Isso é mais ou menos como perguntar como é que o governo convence a General Motors a tentar aumentar os lucros? Não faz o menor sentido. A mídia se compõe de empresas imensas que compartilham os interesses do setor empresarial que domina o governo. O governo não pode dizer à mídia o que fazer, porque não tem poder para fazer isso aqui. Nesse aspecto, os Estados Unidos são incomumente livres. Na Inglaterra, por exemplo, o governo pode invadir os escritórios da BBC e impedir que eles façam coisas. Aqui não se pode fazer isso. Pois bem, conquistamos um tipo de liberdade que a Inglaterra não tem. Assim, o governo quase não tem influência na mídia. Quando a mídia resolve fazer alguma coisa, é por decisão própria. Então, o que é que impede que coisas como o Timor-Leste ou outras questões venham à baila? Por que não há mais dissidência na mídia? Será só uma questão de que as pessoas não querem ouvir falar disso, de modo que as emissoras não ganham dinheiro? Por que é que uma grande empresa haveria de ter interesse em denunciar o fato de estar envolvida no genocídio? Mas ela não está. Quem está é o governo dos Estados Unidos. As empresas fazem parte do sistema que dirige o governo norte-americano. Elas compartilham o interesse em fazer com que a Indonésia seja a grande fonte de recursos que exploraremos, e na condição de força poderosa que dominará aquela região. É o mesmo interesse que há em Washington. Assim, por que haveriam as empresas de denunciá-lo? E, em particular, por que haveriam de denunciar o fato de que elas próprias compartilham a responsabilidade pela matança de pessoas a centenas de milhares? É a mesma razão pela qual não deram notícias sobre a Turquia nos últimos 2 anos. Isso não é do seu interesse. Deixe-me lhe dar um exemplo simples. A atual intifada nos territórios ocupados começou em 29 de setembro de 2000. Em 1º de outubro, 2 dias depois, Israel começou a usar helicópteros norte-americanos. Não existem helicópteros israelenses. Para atacar alvos civis, conjuntos residenciais, matando e ferindo dezenas de pessoas. Isso prosseguiu por 2 dias. Não houve nenhum fogo palestino, apenas crianças jogando pedras. Em 3 de outubro, depois de 2 dias desse processo, Clinton fechou o maior negócio da década para enviar helicópteros militares para Israel. A mídia daqui recusou-se a divulgar esse fato. Até hoje não saiu nenhuma reportagem. Isso foi uma decisão dos editores. Por acaso, conheço alguns editores do Boston Globe. Moro em Boston há mais de 45 anos. Na verdade, fiz parte de um grupo que foi conversar com eles. E eles simplesmente deixaram claro que não vão divulgar esse fato. E a mesma decisão foi tomada por todos os outros jornais dos Estados Unidos, literalmente todos. Alguém fez um levantamento dos bancos de dados. A única referência que encontrou a isso em todo o país foi uma carta publicada por Haley na Carolina do Norte. Ora, será que o governo mandou a mídia não divulgar essa matéria? Não. Se tivesse dito às empresas que não a publicassem, provavelmente elas teriam divulgado, por simples indignação. Mas essas empresas percebem, simplesmente, que não é do seu interesse informar que, tão logo numa base militar norte-americana, o que em grande medida é o que Israel optou ser, começa a usar helicópteros norte-americanos para matar civis. Nós lhes mandamos mais helicópteros. Não é do interesse das redações fazer isso, de modo que eles não fazem. Esse, casualmente, é o episódio incomumente limitado e fácil de identificar, mas pode ser generalizado. O senhor disse que os Estados Unidos têm tentado impedir a paz no Oriente Médio. Em primeiro lugar, por que diz isso? Se Clinton parecia estar tentando avançar nesse assunto. Ele estava tentando avançar, o que chegou quase ao nível da África do Sul de 40 anos atrás, embora não exatamente. Por que razão? A razão é que Israel é uma base militar norte-americana e é forte. É um dos estados que, como a Turquia, controlam militarmente a região do Oriente Médio, em favor dos Estados Unidos. E os palestinos não oferecem nada. Não tem nenhum poder, não tem nenhuma riqueza, de modo que não tem nenhum direito. Ainda assim, não seria melhor ter uma situação de paz em vez de tudo isso? Isso depende do tipo de paz de que se trate. Os Estados Unidos talvez acabem concordando com o que a África do Sul concordou há 40 anos. A África do Sul não apenas concordou, como tomou a iniciativa da criação de estados negros, os bantustões. E é concebível que, mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos cheguem a um nível da África do Sul dos tempos mais sombrios do apartheid e permitam um bantustão palestino nos territórios ocupados. Eu não ficaria surpreso. Acho que, do ponto de vista deles, seria inteligente fazer isso. Isso tem algum significado? Não muito. Significa exatamente o que significou o Transkei. Aqui uma nota. Primeiro dos bantustões sul-africanos, separado da província do Cabo em 1963. Sua independência, entre aspas, foi proclamada em 1916, sem reconhecimento internacional, e o governo sul-africano revogou a cidadania de seus residentes. Inteiramente voltado para a agricultura, que era insuficiente para atender a demanda interna, o país, entre aspas, tinha todo o seu comércio realizado através da África do Sul. Em 1994, após a eleição multirracial, a criação de um novo governo sul-africano e o fim do apartheid, o Transkei e outros 9 bantustões foram reabsorvidos pela África do Sul. Voltando. Significa exatamente o que significou o Transkei. Será que eles permitirão um Estado realmente independente? É provável que não, porque isso interferiria com o seu próprio poder. Israel é uma base do poderio norte-americano no exterior. Se deixasse de sê-lo, os Estados Unidos o deixariam de ir por água abaixo com todo o resto. Mas, enquanto Israel for uma base externa por extensão do poder norte-americano, poderá fazer o que quiser. Então, isso significa que Clinton fez foi uma falácia? Foi uma falácia. Não foi uma falácia. Você viu algum mapa do projeto do Clinton? Há uma boa razão para isso. Em toda a imprensa norte-americana, nunca se publicou um mapa. A razão é que, tão logo se olha para os mapas, percebe-se o que está acontecendo. O projeto de Clinton pretendia dividir a Cisjordânia em 4 cantões separados, muito afastados uns dos outros. Jerusalém Oriental, que é um desses cantões, é o centro da vida palestina. Fica separado de todos os demais. Tudo isso também é separado da faixa de Gaza, que por sua vez é dividida em cantões. A proposta não chegava nem mesmo ao nível da África do Sul na época dos bantustões. Foi isso que não publicaram nenhum mapa. De que modo Israel serve aos interesses dos Estados Unidos? Isso tem uma longa história. Mas voltando a 1958, o ano em que mencionei em minha palestra, o Serviço Secreto Norte-Americano disse, naquela época, que o apoio a Israel como base do poderio norte-americano era um corolário lógico de sua oposição ao nacionalismo árabe independente, porque Israel poderia ser uma força como a Turquia ou como o Irã no governo do Shah, que controlaria e reprimiria as forças independentes nos países árabes. Os Estados Unidos não fizeram nada a esse respeito na época. Em 1967, Israel prestou um grande serviço, destroçou o nacionalismo árabe e destruiu Nasser, que estava no centro de todo o movimento nacionalista secular, que era uma verdadeira ameaça à dominação da elite da Arábia Saudita. Nessa ocasião, A aliança com os Estados Unidos consolidou-se, e exatamente nesse momento, Israel tornou-se o xodó dos intelectuais liberais norte-americanos. Antes disso, eles não se incomodavam muito com Israel. E as coisas não mudaram desde então? Ah, sim, pioraram em 1970, durante o Setembro Negro. Lembre-se, durante algum tempo, a Síria pareceu disposta a fazer um gesto no sentido de proteger os palestinos que vinham sendo trucidados na Jordânia. Os Estados Unidos não queriam isso, mas o governo norte-americano estava atolado no Camboja, o país inteiro estava explodindo, e não podia enviar forças militares para fazer coisa alguma. Ele pediu a Israel que interviesse, mobilizando a força aérea, ou seja, auxiliar da força aérea dos Estados Unidos, para impedir que a Síria se mexesse. Israel o fez, a Síria recuou, os palestinos foram trucidados e a ajuda norte-americana a Israel quadruplicou. Isso continuou durante toda a década de 1970. Em 1979, o Shah, que era um grande esteio do poderio norte-americano, caiu. E o papel de Israel tornou-se mais importante, e continua assim até hoje. O principal jornal egípcio publicou recentemente um grande artigo chamado O Eixo do Mal, entre aspas. E disse que realmente existe um eixo do mal: os Estados Unidos, Israel e a Turquia. É um eixo do mal que visa os Estados Árabes e existe há anos, uma aliança estreita com manobras militares conjuntas por toda a região. Israel é a base mais forte e mais confiável. Hoje em dia, está tão integrada na economia militar dos Estados Unidos que é indistinguível dela. Portanto, é de grande valor. Em contraste com os palestinos, que não têm valor algum. Os palestinos têm tanto valor para o governo dos Estados Unidos quanto a população de Ruanda. O senhor não acha que isso vem estragando as relações com alguns estados árabes, os quais, não fosse por isso, seriam próximos dos Estados Unidos? Foi exatamente por isso que Washington ordenou a Sharon, muito polidamente, que retirasse os tanques e os soldados das cidades palestinas, porque isso estava interferindo na missão de Dick Cheney. Bom, quando o patrão manda, o servo obedece. Assim, em poucos minutos, eles se retiraram. Mas não se esqueça de que os líderes dos Estados Árabes, num certo nível, são favoráveis a Israel, porque compreendem que Israel faz parte do sistema que os protege de seu próprio povo. E eles gostariam de ter uma desculpa para dar mais apoio à política norte-americana se Israel deixasse? Gostaria que Israel abrandasse a mão, que não matasse tanta gente. Naquela região, em última instância, tudo gira em torno do petróleo.
Para saber mais sobre o projeto da Biblioteca Terra Livre, acesse bibliotecaterralivre.noblogs.org ou nas redes sociais. Arroba Biblioteca Terra Livre no Facebook e no Instagram e arroba BTerra Livre no Twitter.